Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM.
São 7 horas e 46 minutos agora. O Atlas da Violência 2017, lançado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança, revela que homens, jovens e negros são as principais vítimas de mortes violentas no país. Em números, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Outro dado importante é que a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. No sentido de unir cultura e denúncia social, o Bloco Afro Acomabu vai utilizar a questão para o Carnaval 2018. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o cantor e compositor Paulinho Acomabu. Bom dia, Paulinho. Seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui novamente, que a gente sabe que esse veículo aqui, a Rádio Universidade, é um espaço em que a gente usa, né, para trazer a música, mas também trazer essa comunicação, essa informação e as denúncias que a gente precisa fazer, né, de vez em quando.
Satisfação a nossa de recebê-lo aqui no Rádio Opinião. Bem, mapa da violência da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, ele mostra que há uma queda de 32% no número de homicídios entre jovens brancos. E, por outro lado, um percentual muito próximo a esse, de 32,5% de aumento de morte de jovens negros. Na mesma proporção de brancos diminuiu, de negros aumentou. Isso é um grande problema social, não é isso? Então, a gente pode afirmar que a maioria da sociedade, pelo menos, ela é indiferente ou então inerte a esse genocídio?
Adalberto, eu acredito que, primeiro, a gente tem que ter consciência e quebrar esse, romper esse lenço, bora dizer assim, da vista da gente, de que no Brasil não tem racismo. Eu acho que é fato isso, é notório dizer que o Brasil é um país racista, né, e que as políticas que são desenvolvidas ainda não suprem a necessidade, ainda não leva, né, não traz à tona essa discussão. Né, quando a gente usa a expressão genocídio, né, o pessoal fala muito assim, mas pô, genocídio é uma palavra muito forte. Sim, mas tu acabaste de dar os dados aqui de que comprova que é isso, né? Qual a intenção que existe da sociedade brasileira em matar tanto, né? Um momento aqui da história da política brasileira em que se mata tanto, né? Um confronto policial, nos confrontos nas favelas, nas periferias, né? E por quê? O que é que justifica a maioria, né, desses homicídios serem de população negra?
É um questionamento muito importante. A mídia ela pode estar inserida nesse complexo, digamos, né, nessa estrutura que ajuda nessa naturalização, entre aspas, dessa violência. Qual o seu posicionamento, a sua visão sobre a questão da mídia nesse processo?
Eu acho que a mídia tem um papel fundamental, né? Tanto para desmistificar isso, tanto para, como eu disse, né, trazer essa discussão à tona, mas também quando são colocadas essas situações, né, por exemplo, em jornais que a gente vê altamente sensacionalistas e que coloca essa discussão como uma coisa quase que rotineira. Né? Aquelas discussões em alguns jornais que a gente vê do bandido bom é o bandido morto. Né? Por que bandido bom, bandido morto, se a gente passa, por exemplo, por uma situação política grave no nosso país de corrupção, de desvio de comida de escolas, né, da área da saúde, da própria segurança? Então, por que esses bandidos ditos bons também não são apontados, né, vamos dizer assim, como alguém que deva morrer? Né? Por que isso é direcionado para o povo da periferia e que, consequentemente, na sua maioria, são negros?
É um rigor muito maior, não é isso?
Pois é. Então, assim, nesse sentido é que eu coloco que a mídia, às vezes, ela acaba sendo um pouco perversa. Ao invés de estar fazendo isso, trazer a discussão cobrar junto às autoridades do país, né, dos nossos governantes, né, na situação, coloco novamente, que o Brasil vive, como mudar isso? O que se fazer para mudar isso? Qual o papel da mídia, como a gente está colocando aqui, para que esse quadro se... Não só, né, quando a gente fala assim, não, matar menos negros, não. Matar menos, né, negros, principalmente jovens, né? Jovens, a gente sempre coloca, né, tal, é o futuro. Mas que futuro um país tem se mata tantos jovens? E, consequentemente, na sua maioria, como você colocou, 70% de jovens são negros e negras.
O que está faltando? Além de políticas públicas, não é isso?
Eu acho que é um trabalho que tem que ser conjunto, né? Eu tenho, como compositor que tu colocaste, né, na minha música eu coloco que é um trabalho do governo, porque tudo passa pelo governo. Aí a gente coloca assim, mas como o governo, se o governo já tem, já está nessa situação toda? Mas de quem? Para onde é que a gente vai? O governo é o nosso representante, né? As pessoas que a gente elege lá no dia da votação, a própria sociedade, a gente tem que começar a desmistificar essa coisa, principalmente do bandido bom, bandido morto. Eu uso uma expressão também na minha música, a questão da bala perdida. Se você analisar, onde é que está a bala perdida? A bala perdida está matando, voltando de novo à discussão, jovens, negros, da periferia, né, em situação de risco. Né? É lá nessas comunidades que está a bala perdida. Você não vê bala perdida na Península, né? Aqui em São Luís, em Copacabana, nos bairros. E quando vê, é uma coisa muito rara. E aí sim a mídia tem um papel que ela denuncia. Ou então o jovem estudante, ou não sei quem, assim, o empresário e tal. Mas quando isso acontece na periferia, isso acontece como uma forma quase que normal.
Naturalizada.
Naturalizada.
Bem, essa questão, você tocou aí na questão da política, né? Falta muita participação de representantes negros, né, na política. A gente vê muito, muito poucos. Enfim, esse acesso ao poder, pode-se dizer, ele é bem reduzido. Por que que isso ainda acontece, já que a grande maioria da nossa população, inclusive, sobretudo aqui no Maranhão, que é a segunda maior do Nordeste em quantidade de negros, não é isso? Por que que ainda não existe isso?
Adalberto, eu acho que é uma coisa que tem que ser desmistificada realmente, né? Mas quando você passa por todo um processo, né, e que pega a tua estima e bota lá embaixo, e sempre traz como referências pessoas outras, né, de outras cores, de outra ascensão, né? Aí entra mais ou menos mais uma vez o papel da mídia, né, de os programas que a gente assiste, quem é a referência, quem é um artista bonitão, quem é que está nos melhores trabalhos, nos melhores salários. Então, assim, isso começa dentro desse processo todo a rolar uma questão de estima mesmo, né, de valorizar o outro. É o outro negro, o outro. É uma questão muito complexa, que a gente do movimento, inclusive, tá tentando desmistificar no longo do processo. Mas a gente sabe que passa por isso, né? Passa por uma falta de estima mesmo, né? A gente também precisa atentar para isso, a não dar tanta importância, por exemplo, e aí eu vou colocar uma questão muito pessoal, um BBB da vida, ou programas outros, que mostra para a gente uma realidade que não é a realidade do nosso povo, de fato. Quem está lá na periferia, às vezes não tem nem o que comer, quem está lá no meio do sertão, né, que está matando calango, como diz o outro, para poder... Né? E você liga a sua televisão, está assistindo programas que, em momento algum, eleva a nossa estima. Né? Eu acho que essa questão dessa representação é uma outra política que a gente também está trabalhando dentro dos movimentos. Se eu não me engano, o Iliaê, por exemplo, lá na Bahia, está trazendo isso como tema esse ano, né? A nossa representação, nós temos que começar a perceber que a gente precisa trazer para dentro dos quadros políticos, na área do judicial e outros, né, representantes negros, porque eu acho que só assim, de fato, a gente vai começar a relar essa discussão e distribuir melhor essa renda, né, esse trabalho social e outros.
Estamos recebendo ao vivo aqui no Rádio Opinião de hoje o cantor e compositor Paulinho Acomabu. Ele fala sobre a temática do extermínio de jovens negros no Brasil e também as atividades do Bloco Afro Acomabu para o Carnaval 2018. Mais especificamente, como essa temática, que é quase que natural, né? O Bloco Afro, ele tem muito de protesto, não é isso? Como isso vai ser explorado neste Carnaval?
Olha, a gente sempre coloca que o tema, ele é um tema, é quase como uma nossa campanha da fraternidade trazendo, né? Os nossos temas, eles sempre são trabalhados no período do ano todo, né? Então, assim, o Acomabu traz o tema, lança nesse período do Carnaval, tenta trazer atenção e ao longo dos anos a gente vai para as escolas, vai para as entidades, vem para esses canais de comunicação aqui que tem esse papel, que tem esse viés, essa abertura, e outras instituições e audiências públicas, e vai buscar justamente isso que a gente acabou de colocar, os nossos representantes para estar discutindo isso. Então é dentro desse processo, né? De pegar esse tema e desenvolver ele durante o ano todo.
Temos mais um companheiro que acabou de chegar aqui, uhum. Está um pouco
atrasado. Pois é, parceiro, Rafael, acabou
Rafael,
de chegar aqui.
Rafael, tudo bem, Rafael?
Estou falando atrás aí.
Mas vamos chegando aqui.
Mas já estou.
Vamos já dar um jeito aqui para arrumar uma cadeirinha para você sentar, para a gente continuar o bate-papo aqui, que fala sobre Carnaval, enfim, toda essa atuação. O Bloco Afro Acomabu, para falar nisso, tem quanto tempo de existência?
Bicho, Acomabu é 84, então acho que... Tem quase uns 30 anos e um pouquinho. É interessante colocar que o Acomabu, ele é um veículo, uhum. Né? Esse veículo que move essas discussões, essas temáticas, através do Carnaval, nesse momento do Carnaval. E o Bloco Acomabu, ele é vinculado ao Centro de Cultura Negra do Maranhão. Por isso esse papel, às vezes muita gente estranha. Não, mas o Acomabu trazer um tema desse para Carnaval, o Carnaval não é para se discutir isso. Acho que cada momento, todo momento, é um momento de se discutir assuntos tão graves como esse, né? Então, o Acomabu é um veículo, né? Mais um veículo da comunicação, de encontrar, fazer com que essa galera do período do Carnaval, inclusive, não se... O Acomabu surge aí, viu, Adalberto? Ele, no período do Carnaval, o pessoal se dispersava muito, então, a partir daí, algumas pessoas, naquela época, em 84, pensaram, por que a gente não cria um bloco para a gente continuar reunindo, se divertir, brincar,
com uma identificação,
mas também, ao mesmo tempo, denunciar, levar as nossas denúncias através das nossas letras, através das nossas músicas, do toque, da dança. Então, é isso, como a Bu tem essa função.
É o Rafael?
Isso.
Rafael, você... O Paulinho já é mais experiente, já tem um bom tempo de estrada, né? Isso. Na nossa cultura, tu já vem representando aí uma renovação também, exatamente, né? Do espaço, uma pessoa mais jovem. Como é que você interpreta a inserção, ou pelo menos a continuidade desse papel hoje na juventude negra?
Na verdade, eu como um jovem, né, que venho de projetos sociais, né? Esses projetos que são grandes reveladores desses jovens que se propagam na sociedade como formadores de opiniões, né? Pessoas que se tornam com um conceito mesmo diversificado, totalmente politizado. Então, o CCN tem essa função, esse papel, né? Junto com o Bloco Afro Acomabu, de fazer com que esses jovens tenham essa consciência de empoderamento, essa consciência de levar para a sociedade das periferias, que onde são exclusas, são desprovidas de informação. Então, a gente tem esse papel, através da música, levar informação para as comunidades que são, que têm direitos, mas que não são respeitados, né? Então, a gente tenta provocar isso na sociedade, né? Levando esse tema belíssimo desse ano de 2018, no Carnaval, a violência contra jovens e negros, né, no Maranhão. Então, a gente vem, de alguma forma, como o próprio Paulinho já falou, a gente vem brincando, mas, ao mesmo tempo, tendo aquele clima de seriedade, né? Uhum. De levar a informação como se deve, né? Então, a gente provoca aí a sociedade para que olhem para essa sociedade, para essa juventude que tem direitos, mas não é respeitado, ao invés de fazer com que esses jovens cresçam, desenvolvam e possam dar um retorno para a sociedade como se deve, simplesmente a única solução que eles veem é um massacre, é aprisionar esses jovens adolescentes que nada podem fazer se não tiver um acolhimento, se não tiver uma força mesmo de organizações que lidam com esse tipo de situação, né? Que estão todo dia ali na FUNAC, em outras instituições que lidam com jovens que hoje em dia estão envolvidos no tráfico de droga. Então, se não fosse o Acomabu, se não fosse o CCN, que seria de mim, que seria de outros jovens que hoje estão aqui na universidade graças a esse bloco, graças à instituição. Então, eu devo muito ao Centro de Cultura Negra, Bloco Afro-Acomabu, pela formação que eu estou tendo, né? Atualmente, eu estou cursando o sétimo período de graduação no curso de música aqui na UFMA. Então, já vi outros jovens também que estão seguindo esse mesmo caminho, mas também já tive muitos amigos que foram do CCN também, não dá para ganhar sempre, né? Que foram do CCN e acabaram se perdendo no mundo das drogas. Mas a gente sempre vem tentando com essa luta, resistir.
Batalha constante.
Né? Exatamente, tentando de alguma forma resgatar esses jovens. Eu sei que a batalha não é fácil, mas a gente vai tentando de alguma forma fazer com que a sociedade, ela está errada. Que o governo está errado em definir ali o futuro de um jovem quando se oferece escolhas para ele. E essa escolha é o Acomabu.
Paulinho, só para a gente concluir aqui que o nosso tempo já está estourado, são muitos talentos, não é isso? A periferia tem vários talentos, não só na música, enfim, no rap, hip hop, outras expressões também. Nas universidades a gente vê várias pessoas se manifestando na produção científica. Esse trabalho é muito importante também para romper com a cultura, né?
Não, com certeza, né? Como eu disse, assim, precisamos desmistificar isso, né? A periferia, né? A comunidade negra, talentos. E a gente sempre, às vezes, traz esse viés para a questão cultural. Que maravilha, é um orgulho para a gente. Mas o próprio espaço da universidade, através, né, das cotas, das classes, através das bolsas, está provando isso. Os índices de aproveitamento de alunos que vem da periferia, aí eu coloco no contexto, que vem através de bolsas, que vem através de cotas, né, está provado já cientificamente, a mídia, a TV, de que o aproveitamento é maravilhoso, né? Então, o que falta é oportunidade. A gente sempre coloca também que a periferia recebe muito pouco, né, dentro desse contexto que a gente fala do governo. Porque se você for na escola pública, você vai ver, né, como é que acontece. Professores mal pagos, a escola sem estrutura nenhuma, o aluno que está lá não é motivado a estar na escola, né, e outros fatos, né, vamos colocar assim, a ser colocados. Então, eu sempre estou colocando assim, que a música, né, por exemplo, na minha música, eu sempre tenho que trazer esse tema para a gente, né, certificar isso, denunciar através das músicas, né, do Bloco Afro-Acomabu. Inclusive, eu queria depois, se tu me permitisse, antes de terminar, eu fazer aqui um pedaço da letra da música para a gente também já divulgar
já
aqui,
pode,
no teu programa.
Pode.
A gente fala assim, ó. Eita babá, dai-me a resiliência, meu pai, Oxalá. Todo esse ódio precisamos combater. Esta situação nefasta, afasta de mim essa bala perdida, precisa intencional, da escravidão ao dia atual. A bala tem nome, tem cor, tem idade, local. Estou puto a cada 23 minutos, mais um jovem negro morre a cada 23 minutos. Absurdo, porque negro sempre é suspeito, na praça, no shopping, no gueto. Tanta violência letal, diz aí meu Brasil do carnaval. Ações do governo e sociedade, vamos discutir na universidade. Somos lutadores, nunca vamos desistir. Nosso nome é resistência, nosso nome é resistir. Deixa viver a juventude negra, fazer crescer a consciência negra. É isso aí, Adalberto. Então, a gente também quer aproveitar para convidar, inclusive, a comunidade da universidade, esse espaço aqui diverso, totalmente diverso, e que eu tenho certeza que tem abertura, né, para essas discussões, para participar lá do nosso ensaio, participar do nosso bloco, ajudar, nos ajudar a levantar essa bandeira, que eu acho que essa bandeira, fazia tempo, é bom colocar, que a gente não trazia um tema, né? A gente sempre estava vindo homenageando, professora Mundinha aí, o ano passado a gente trouxe o Talabian, né? O falecimento do pai Euclides, e esse ano a gente decidiu trazer de novo esse tema, né? A gente já trouxe em outros momentos de outra forma, mas por esse agravante, eu acho que a gente precisa levantar essa bandeira, é no carnaval, é no período todo, é no ano todo, como eu coloquei, e dar um basta ao genocídio, extermínio do negro jovem no nosso país.
Maravilha. Recebemos no Rádio Opinião de hoje o Paulinho e o Rafael, do bloco Acomabu. Eles falaram sobre a temática do extermínio de jovens negros no Brasil e as atividades do bloco Afro Acomabu para o Carnaval 2018. A gente agradece a presença, esclarecimentos, considerações rapidinhas, por favor.
Sim. Como eu já falei, tenho muito a agradecer ao Centro de Cultura Negra do Maranhão por esse papel fundamental que vem tendo ao longo do ano, não só no Carnaval, mas também ao longo do ano com os projetos que são realizados lá, o Artilê e outros projetos. Eu também sou advindo de um projeto que foi o anterior ao Artilê. Então, ali foi a minha formação, né? Então, acredito que muitos outros jovens também vão passar por esse processo, estão passando. Hoje em dia já são referências também nas suas comunidades, nos seus bairros. Já estão buscando alguma formação, uma profissão. Então é isso, é o caráter que é desenvolvido ali, é uma mão de troca que futuramente eles retribuem ali no seu axé, tocando ali um atabaque, um agogô, ou cantando ou dançando. Então é admirável ver que jovens ainda tem solução para esses jovens, não o que tentam empurrar a goela abaixo na gente, que a gente sempre é excluído, sempre é o que não presta, sempre é o mal visto na sociedade. Então a gente mostra que a gente tem essa capacidade de ir além, muito além do que já imaginávamos chegar. Então, para mim, é um orgulho fazer parte dessa instituição, o Centro de Cultura Negra do Maranhão, o Bloco Afro-Comabu, o Grupo de Dança Afro-Banjá, e essa importância, como o Paulinho já citou, discutir dentro da universidade temáticas voltadas para essas questões que estão a todo tempo aparecendo nas páginas policiais, mas de uma forma deturpada, né? Não vão buscar ali a causa, só vão buscar ali o que está acontecendo de fato naquele momento, culpando o jovem negro, mas não vão buscar a causa, lá a fonte do problema. Então, quando se traz para a universidade, já muda um pouco a figura. Então, tá aí, parabéns à letra de Paulinho.
Só colocando também que esse tema que o Acomabu traz, ele é uma discussão nacional. Todos os movimentos estão discutindo, inclusive secretarias, né, do governo, têm consciência desse tema. E informar também que existe hoje uma carta que vai ser entregue à ONU denunciando o Brasil pelo o real responsável, o Estado, né, a responsabilidade do Estado brasileiro por essa causa, né, do genocídio, o que o Brasil está fazendo para mudar esse quadro. Valeu, a gente quer agradecer muito, muito obrigado à Rádio Universidade mais uma vez, Adalberto, valeu mesmo, obrigado, como a gente sempre diz, axé.
Axé.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.
Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.